Olá, feliz dia novo! E segundou! Hoje é 29 de novembro, Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. E hoje é dia de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz. Compartilhe com os amigos e não saia daí. É com você, Irineu.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, já sabe, né? Ele já está aqui. Hoje é dia de insight com Daniel Carvalho Luz, mas a palavra-chave hoje aqui, Daniel, é aquela palavra que dói, terrível, importante e imprescindível. E se você não usa esse conceito, realmente sua vida é complicada. Palavra-chave é verdade. Diz o Mark Twain que... Na dúvida, diga a verdade. Você começa a inventar, já começa a perder. Mas eu já estou aqui com o Daniel Luz. Tudo bem, Daniel? Feliz dia novo. Tudo certinho?
Tudo certo, Irineu. Essa coisa da verdade é interessante. Tem uma outra frase que diz assim, diga a verdade e fuja. Geralmente as pessoas não reagem bem à verdade, né? Mas é importante, é verdade.
Mas é verdade, é verdade. Isso mesmo, tem hora que você tem que falar e sai de perto. Especialmente em casa, se você não tiver um clima bom, dependendo do dia do mês com a patroa, digamos assim. Bom, Daniel, em primeiro lugar, agradecer você. Você viu que chegou a agenda, a atitude está linda. Obrigado pela colaboração mais uma vez. Tem um caderneto. Tem um livreto no início da agenda, é um insight Bons Hábitos, onde o Daniel reuniu ali alguns conceitos importantes, também fez um plannerzinho para que você incorpore, ache um jeito de organizar os bons hábitos. E aquilo que a gente andou discutindo, né, Daniel? O único jeito de mais fácil, talvez, de eliminar maus hábitos é incorporar bons hábitos, porque aí não sobra tempo para maus hábitos, né?
É isso aí. Aliás, a agenda é um excelente presente, né, que as organizações deveriam dar para os seus colaboradores, né? Porque quando a gente tem um instrumento como esse, uma ferramenta como essa, né, para você desenvolver bons hábitos, para você ter a sua vida programada, torna você muito mais eficiente. O que as organizações precisam são colaboradores eficientes, né? E a agenda é uma ferramenta fantástica para ajudar você a gerenciar melhor as suas atividades e os eventos do seu dia a dia, além de desenvolver bons hábitos.
Pois é, ela dá o tom ali, né? Que você olha para aquelas linhas em branco, você fala, como é que eu vou preencher isso? Por isso que o lema é como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Bom, entra lá, agendaatitude.com.br, que você vai ver, tem também a agenda e-book. Mas, Daniel, vamos entrar na nossa história do Insight hoje. Toda segunda-feira tem aqui Insight. E a história de hoje ela é muito inspiradora, mas ela chama a atenção da gente. Acho que talvez você, como líder, Daniel, deve ter percebido isso. Mas todos nós, na nossa vida, a gente pensa e a gente sabe o impacto disso. Quer começar as coisas e não terminar, né? Começa e para na metade. Começa tudo com ânimo e não termina nada. Esse é um dos maiores problemas da humanidade, né, Daniel?
É, Irineu, você sabe que as empresas valorizam muito essa coisa da iniciativa, né? Então, é claro, e a maioria de nós, quando elabora um currículo ou faz uma entrevista, participa de uma entrevista para uma posição, quando o entrevistador pergunta, me diga uma boa qualidade que você tem. A primeira a ser normalmente colocada é iniciativa. Eu sou uma pessoa que tenho iniciativa, né?
Sim.
O problema não é a iniciativa, o problema é a acabativa, né? As pessoas precisam acabativa, ou seja, acabar aquilo que iniciou. Está cheio de projetos aí interrompidos, projetos que não foram adiante, projetos que falham por falta de continuidade, né? Então, é necessário ter essa acabativa. E o insight de hoje traz essa reflexão, a importância de você concluir aquilo que você iniciou. Afinal de contas, as empresas nos pagam para você finalizar as coisas, não para iniciar apenas e deixar interrompida.
É isso aí. Bom, esse é o tema, tem uma história bastante emocionante, é uma história, aliás, ela está na história das Olimpíadas, porque ela revela o espírito olímpico, que é o do competir. que é o lema, né? É importante competir, não é exatamente ganhar o pódio em um lugar só, mas tá no jogo, isso é importante, concluir o jogo. Mas nós vamos contar daqui a pouquinho uma história baseada no livro, tá no Insight, tá também no Recarregando a Bateria Humana, ou uma história de um corredor de maratona, cujo prêmio, cujo presente que ele nos deixou foi um ensinamento, porque ao chegar em último lugar, ele deixou também uma grande mensagem que acaba figurando até como grande parte dos caras que na história dos jogos modernos não conseguiram tanto destaque quanto ele, que chegou em último lugar graças a essa história que ele protagonizou. Mas vamos lá, Daniel, segura um pouco aí então, vamos dar uma olhadinha na pauta positiva. Roberto está chegando aí com a pauta positiva, daqui a pouquinho a gente volta então com um momento Insight aqui no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Um paciente britânico se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um olho impresso em 3D. Steve Verse, engenheiro de 47 anos, fez o implante no Moorfields Eye Hospital, em Londres, para colocar a prótese no olho. O hospital informou à imprensa que trata-se da primeira prótese ocular totalmente digital criada para um paciente. Um olho impresso em 3D é uma verdadeira biomímica e uma prótese mais realista, com definição mais clara e profundidade real para a pupila. Ao contrário dos métodos tradicionais, ele usa varreduras do olho em vez de um molde invasivo da órbita do olho. O professor Mandeep Sagu, chefe clínico do projeto, disse estar animado com o potencial do novo método de desenvolvimento. Esperamos que o próximo ensaio clínico nos forneça evidências robustas sobre o valor desta nova tecnologia, mostrando a diferença que faz para os pacientes. Ela tem claramente o potencial de reduzir as listas de espera, disse Sagu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse se acabar, o que você faria? É essa aí, a frase musical do dia. Lembra da canção, meu amor? O que você faria se só te restasse um dia? Tá aí, é a frase musical do dia da Agenda Atitude do Paulinho Mosca e do Billy Brandão. Deixa a música tocando na sua cabeça, mas essa música serve para sua reflexão. O que você faria se te restasse um dia? Porque aí você pode calcular, fazer a matemática da finitude aí e ver quanto tempo você tem e o que você vai fazer com esse tempo, onde você é útil, onde você é importante, o que é que vale a pena. Muito obrigado a você que chega junto com a gente, que está aí no chat, que está comentando, que está falando. É isso aí, participe, troque ideias aí, conta para mim aqui no chat o que é que você faria e já a gente volta para esse conteúdo com o Daniel Carvalho Luz. Lembrando você para adquirir logo a sua Agenda Atitude antes que acabe, hein? Sabe que ela se esgota e a gente gosta que se esgota mesmo, porque é feita uma série limitada, tá aí para você, agendaatitude.com.br, como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Deixa eu chamar a Roberta aqui com o astral do dia e na sequência eu já volto com Daniel Carvalho Luz no diálogo nutritivo do dia Insight.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje, espírito de colaboração e companheirismo ganham força, minimizando qualquer dificuldade na comunicação e favorecendo acordos e entendimentos. Há uma disposição cordata e necessidade de manter equilíbrio e harmonia em seu entorno. Contornar os obstáculos e negociar será bem mais favorável do que enfrentar as situações e querer impor as decisões. Aliás, hoje não é dia para imposições, pois atitudes muito diretivas podem ser consideradas grosseiras, precipitadas e criar um ambiente desfavorável. Pontos fortes: conciliação, diplomacia e entendimento. Pontos fracos: dúvidas, inflexibilidade e rigor.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos de momento insight do livro de Daniel Carvalho Luz, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Esse texto está também no livro Recarregando a Bateria Humana. Vamos falar sobre determinação, sobre missão, sobre propósito. Ninguém pode construir em seu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto você, só mesmo você. Assinado Nietzsche. Quando você achar que é difícil prosseguir, lembre-se dessa história aqui, ó. Numa noite de outubro de 1968, um grupo de obstinados torcedores permaneceu no estádio olímpico da Cidade do México para ver os últimos colocados da maratona de mais uma Olimpíada. Mais de uma hora antes, Mamou Wold, da Etiópia, havia cruzado a linha de chegada debaixo de saudações exuberantes de todos os presentes. Mas enquanto a multidão esperava para os demais ou pelos demais colocados, começou a anoitecer e já começava a esfriar. Parecia que os últimos corredores já haviam chegado ao estádio e assim os espectadores começavam a ir embora. E foi exatamente nesse momento que todos começaram a ouvir as sirenes dos carros que acompanham as provas e que chegavam aos portões do estádio naquele instante anunciando que tinha mais um atleta a caminho. Então, todos pararam para observar e viram o último corredor entrar no estádio e fazer a volta final, completando os mais de 40 quilômetros da maratona. O corredor era John Stephen Nakwari, da Tanzânia. Quando ele estava passando pela pista de atletismo, os espectadores puderam ver que sua perna estava enfaixada e que sangrava. Ele havia caído e se machucado durante a prova, mas isso não o impediu de continuar. As pessoas no estádio, então, se levantaram e aplaudiram até ele cruzar a linha de chegada. Pois é, o respeitado produtor de documentários americano Bud Greenspan observava também a cena à distância e depois foi lá perguntar para Aquari por que ele tinha feito tamanho esforço para chegar ao final da corrida, como último e naquele estado. Então, a resposta daquele jovem da Tanzânia, em voz baixa, calou o repórter. Meu país não me enviou a 90 mil milhas de distância para começar a maratona. Eles me enviaram para correr a maratona, para terminar a maratona. É um daqueles exemplos, uma daquelas histórias que está gravada nos jogos modernos como o verdadeiro espírito das Olimpíadas, que o mais importante é competir, é cumprir a sua jornada. Por isso você aí pode tirar, claro, a metáfora. Não se abata com as dificuldades ou com o agouro de quem o desanima, quem acha que você deve desistir e parar porque não vai dar em nada. Não escute aqueles que martelam o seu ouvido que você não é capaz, que não adianta nada, que tanto faz como tanto fez. Você não vai subir ao pódio mesmo. Não, continue. Lute pelos seus sonhos determinadamente e vá até o fim. Cumpra com o seu compromisso. Determinação foi o que John Kennedy personificou também em 1961, quando disse que colocaria um homem na Lua antes do final daquela década. Determinação também foi a força que levou Walt Disney a perseverar em construir o seu sonho, apesar de ter que declarar falência 5 vezes. Ele continuou. É de exemplos como estes que você pode tirar inspiração nos momentos em que acha que não vai dar, que está muito cansada, que está muito cansado, que é melhor desistir. Desistir também dá um conforto. É melhor desistir do que abater-se, do que continuar, porque já não adianta, o seu sonho está longe. Não, não faça isso. É preciso determinação para continuar, para chegar lá, para que internamente você conclua a jornada que se propôs realizar. Lembre-se, outras pessoas já fizeram isso antes de você. Portanto, você também pode fazer. Você só precisa de determinação para continuar em frente, ainda que as condições não sejam boas. Persevere, porque vale a pena. Momento Insight, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, Recarregando a Bateria Humana.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, e hoje aqui é dia de Daniel Carvalho Luz. Está aqui com a gente Daniel Carvalho Luz, Insight. Essa história aí é danada, né? Realmente é emocionante só de pensar na cena, né? Do rapaz do aquário chegando ao final da prova, concentrado com a sua missão. Não podia passar vergonha, ele tinha que voltar para casa dizendo, olha, eu fui, mas eu fiz aquilo que eu me comprometi. Assumir esse compromisso é importante, né, Daniel?
É, e você sabe que talvez a palavra que resume aí esse episódio é determinação, né? É propósito, né? E eu sempre digo que tem 3 elementos, 3 dimensões do propósito, que é amor, talento e valor, né? E foi exatamente o que o Aquari, ele, de alguma forma, representa nesse cenário, nesse contexto, nesse episódio, né? Primeiro, o amor por aquilo que ele fazia, o amor pela pátria, o amor pela nação. Colocou o talento à disposição dele e foi até o final, né? E isso mostra um tremendo de um valor, né? É fantástico isso, né? Determinação.
A gente pode, né, Daniel, eu estava pensando aqui, às vezes a gente, e as pessoas confundem nos discursos, enfim, autores diversos aí, essa história de missão e propósito, imaginando os dois, essas duas situações. O cara vai representar o país dele, ele tem uma missão, ó, você vai lá correr essa maratona, a gente te preparou, tô aqui o seu dinheirinho, um país pobre, danado, pobre de maré de si, e esse garoto fala assim, não, eu preciso honrar essa missão. Então, para ele honrar essa missão, ele tem que ter um forte propósito. Exato. Porque realmente, você cita ali, ele se machuca, ele podia ter desistido, mas ele tem um senso tão grande de propósito, que graças ao propósito que ele tem, que esse vínculo que ele tem consigo mesmo, ele consegue cumprir a missão. Se ele não tem propósito, ele não cumpre a missão. É isso, Daniel?
É exatamente isso, né? E aquela história, né? São as 3 dimensões do propósito, né? É amor e valor, né? E o talento, né? Isso é fantástico. Se não tem propósito, não cumpre nenhum objetivo, não cumpre nenhuma missão. É exatamente isso, Irineu. Exatamente isso.
Pois é, eu acho que o propósito é aquele combustível que você não precisa de um posto de gasolina para abastecer. O propósito, ele não é alimentado por quem te inspira. O propósito, ele não é aquilo que você assume quando você ajoelha na igreja ou ajoelha. Então, o propósito não é um compromisso que você assume com quem quer que seja. O propósito é o compromisso que você assume com você mesmo, né? Quando você já entende aquela inquietação, você fala, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vim, esse é meu lugar no mundo. Porque você muda de profissão, você muda de casamento, você muda de família, você muda de país, você muda de posição social, mas o seu propósito é aquilo que faz você brilhar em qualquer lugar onde você estiver. Eu gosto muito de lidar com o propósito dentro dessa profundidade. A gente tem feito isso, né, Daniel? De lembrar que o propósito é isso que representa a transcendência em qualquer ambiente onde a gente esteja, né?
É isso aí, Daniel. Você sabe, o que talvez o valor, né, que pauta, que nutre, que orienta o propósito é a determinação. Né? Tem uma frase do John Maxwell que diz assim, um período difícil pode ser mais facilmente suportado se mantivermos a convicção de que nossa existência tem um propósito, uma causa para seguir, uma pessoa para amar, uma meta para alcançar. Essa frase é fantástica, né? Porque traz esse conceito do que está por trás do propósito, é a sua determinação, né?
É o, assim, para encerrar esse bloco e a gente voltar com outras dicas, com suas dicas aí para que as pessoas comecem e terminem o que elas determinarem para a sua vida, é o que a gente tem de uma maneira muito inspiradora e real e dura, que é o do Viktor Frankl, que é o sentido. Quando você acha o sentido, você suporta o sofrimento e alcança, né? E consegue esse combustível para atravessar nas piores condições. Mas, Daniel, segura aí, a gente já volta para falar disso daí. Como é que a gente faz uma jornada de começo, iniciativa, meio, sustentação daquilo que a gente se propôs e acabativa, né? Chegar lá, chegar ao resultado, cumprir a missão.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
O estudante do Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes, de 18 anos, conquistou uma vaga para participar da Feira Internacional de Ciências e Engenharia, que é considerada a maior do mundo voltada para a ciência. Para chegar até a feira, Vinícius passou por uma seleção criteriosa. Primeiro, ele participou da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, da Mostra Tech. 420 estudantes foram selecionados para uma próxima etapa. Agora, em novembro, desse total, a organização escolheu 9 trabalhos e a do estudante brasileiro foi um deles. O projeto que vai levar Vinícius no ano que vem é uma alternativa sustentável para diminuir o uso de pilhas e baterias descartáveis, o C-Back Watch. O jovem desenvolveu um sistema com filmes finos, termoelétricos, que aproveita a diferença de temperatura entre o pulso humano e o meio externo, gerando tensão elétrica para alimentar o relógio. O evento será realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, em maio de 2022. Desde que foi selecionado, Vinícius realiza testes e aperfeiçoamento do C-Back Watch para que a apresentação dele seja a mais memorável possível.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu sei que já aconteceu isso com você, eu sei que você está ouvindo aí quietinho, eu sei que você também começou não sei quantas coisas e parou, não terminou, largou, botou na gaveta, parou de escrever, parou de sonhar, parou de estudar, parou inglês, parou academia, parou tudo, entende? É disso que a gente está falando, mas olha, fique tranquila. Quem vos fala aqui também comete todos esses problemas. Isso é da natureza humana, por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo, por isso que a gente tem processos, por isso que tem treinamento, porque tem educadores para lembrar a gente sempre de como é que a gente faz um projeto. E tem, inclusive, essa especialidade nas organizações, que nem esses projetos enormes de governo. Não adianta ter só ideia boa. É implementar, é administrar essa ideia da sustentação, é gerenciar cada etapa do projeto. Fala para a gente, Daniel, como começar, seja lá o que for, alguma coisa importante que seja para a vida da gente. Aliás, tudo é importante, mas começar, entregar, fazer do começo ao fim. Como é que a gente gerencia essa bagaça de realizar os nossos sonhos, Daniel?
Pois é. Tem dois elementos importantes aí para a gente alcançar o sucesso, para a gente finalizar um projeto, né? É para a gente entregar aquilo que foi dado para a gente como desafio, né? Esses dois elementos são a disciplina e a determinação, né? Eu diria assim, a disciplina é a habilidade de controlar a atenção, emoção e ações na presença de distrações. Porque muitas vezes a gente não acaba porque entra distração no meio, né? Entra novas prioridades e a gente perde o foco. E a determinação é a busca incansável de um objetivo, né? que tem a ver com aquilo que você definiu como sucesso, né? Um objetivo principal, independentemente de contratempos e fracassos. A gente tem que ter a determinação de alcançar. Eu diria, esses dois elementos, disciplina e determinação, são pontos importantíssimos para você alcançar o sucesso, né? E eu diria assim, olha, não existe determinação sem disciplina. Então, o que a gente precisa fazer? 4, 5 dicas aí. Defina o que é importante, tenha foco, como laser, né? Concentra, né? Estabeleça rotinas diárias e aí a agenda atitude pode facilitar pra caramba. Se cuide, ou seja, desenvolva hábitos saudáveis, a agenda atitude te ajuda e comemore com sucesso, né? Essa é a receita que vai dar resultado, Irineu.
Pois é, a gente tem, você citou aí, a dispersão, né? A gente vive um mundo da dispersão, porque você vê, a tecnologia, a gente não vai mais atrás dela, ela vem atrás da gente, ela é sedutora, ela dispersa, ela distrai, ela desvia a atenção da gente, e é interessante, se não fosse interessante, né, atrai a gente, atrai o nosso interesse. Então aí que você falou a disciplina, a gente precisa tomar um baita cuidado hoje com essa disciplina, porque o tempo passa muito rápido quando a gente está distraído. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem no nosso tempo da tecnologia, eu vejo como valor quando a gente tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da presença, quando você está fazendo alguma coisa, você está com tudo ali. Então, nessa hora, o tempo se expande ou diminui, mas você está ali, é o Kairos. O crono é o tempo quantidade. Mas agora, com tantas distrações, com a tecnologia te chamando, você usa essa coisa maravilhosa, divina, que é o Kairos, que rouba a sua atenção e te tira daquilo que é importante. Então, aí que entra essa disciplina. Se você não tiver essa disciplina para falar o que é que eu faço agora, que hora que é a diversão, que você brinque aí com todos os seus aparelhos, com todos os seus apps aí, mas que você não se desvie do principal, como eu digo na agenda, né? Organize seu tempo sem esquecer do principal. Então, a dispersão é a principal ameaça para que você broche em relação àquilo que você está fazendo, porque você vai colocar o seu cérebro num outro lugar. Aí ferrou, né, Daniel? Então, dicas finais aí para concluir aquilo que você começou e usar a sua agenda e usar a sua capacidade, sua determinação. Fecha aí, Daniel, o nosso papo de hoje, então.
Pois é, antes de dar as 6 dicas finais aí, você colocou um negócio importante aí, que é essa questão do tempo, né? Dentro da filosofia capitalista, tem um ditado que diz time is money, né? Tempo é dinheiro, né? Mas se a gente se aprofunda um pouco mais e olhar por esse olhar que você colocou aí, do Kairos, né? Tempo é vida, cara, né? Então, desses 86.400 segundos que a gente tem por dia, cada segundo tem que ser vivido intensamente, vivido de maneira inteligente, de maneira sábia. Bom, vai aí as dicas, 6 dicas de como ser determinado. Primeiro, encontre sua paixão para alimentar a sua determinação. Então, você tem que ter uma paixão para ser determinado, né? Valorize o seu compromisso de um desempenho eficaz, né? Tem que valorizar para você. Cada conquista, cada passo tem que ser vibrado, né? Então, a gente tem que valorizar as pequenas conquistas rumo ao desafio principal. Sempre escolha uma atitude positiva em todas as situações, porque virá obstáculos, e é legal a gente ter essa postura positiva. Aprender a autodisciplina para evitar as distrações, como você disse, né? A gente tem hoje aí uma infinidade de possibilidades de se distrair com a mídia social, e não só com a mídia, né? Tem uma série de outras coisas, tem os ladrões do nosso tempo, que são, às vezes, colegas, prioridades que aparecem e que podem tirar a gente do foco. Depois, a quinta dica, um cronograma para atingir os seus objetivos. Tá. Né? O planner, né? A agenda, isso é extremamente importante, Linel. E trabalhar para aumentar a sua capacidade mental e física, né? É o autodesenvolvimento. Então, fica 6 dicas aí para você alcançar o sucesso, para você ser determinado, para você fazer o teu propósito efetivamente acontecer, Linel.
Então tá aí, a gente vive fazendo aqui, eu vivo chamando a sua atenção, o que você vai começar hoje, o que você vai fazer de novo hoje, então vamos fazer outra pergunta agora aqui para encerrar. O que você vai terminar hoje, o que você vai continuar hoje, o que você vai retomar, o que você vai pegar para fazer, que é coisa boa que você largou na gaveta, que é coisa boa que você abandonou, como é que você vai botar foco nisso a partir dessas dicas que a gente teve aí preciosas do Daniel Cavalho Luz. Daniel, mais uma vez, obrigado aí por sua participação, pela conversa. E a próxima vez que você estiver aqui, já será dezembro. Então vamos começar já a falar de planejamento mesmo, né? Vamos pegar os últimos programas do ano e falar de como é que pode ser 2022, pode ser um ano dobrado para você também. Como é que a gente faz? Vamos fazer isso. Obrigado, Daniel.
Falou, cara.
Pela participação.
Que todos nós tenhamos aí, nesse finalzinho de novembro, né? Uma esperança de que 2022 seja um ano bom. Né? E vamos iniciar aí o mês de dezembro, na minha próxima aparição, como você disse, de maneira bastante positiva, pensando em como a gente pode planejar melhor a nossa vida para 2022. Abração e até a próxima semana.
Obrigado, Daniel Cavalho. Você dá aí uma busca aí. Você acha o Daniel no LinkedIn, você acha o Daniel para mentorias, para treinamentos, palestras e tamo junto. Entra aí. Valeu, Daniel. Organize seu tempo sem esquecer do principal. Já sabe, né? Começou, termina. A menos que você tenha começado e descobriu que está tudo errado. Está no caminho errado também, não. Volte e comece de novo, mas vai até o fim. O importante é não perder a missão e o propósito, como fez o Aquari na nossa história de hoje do Insight. Valeu!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
O Brasil foi considerado líder em produtividade agropecuária em um ranking com 187 países, formulado pelo órgão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, divulgada em outubro, o Brasil ocupa essa posição desde os anos 2000 até 2019. A agropecuária brasileira aumentou 3,18% ao ano, considerada a maior taxa entre os países selecionados, que incluem China e Estados Unidos. Quando o intervalo de análise é ampliado para 1961 a 2019, o produto da agricultura brasileira cresceu 3,75%. Apesar do número ser maior, ele fica em segundo lugar, atrás da China, que tem alta de 4,41% neste período. Para o Ministério da Agricultura, o crescimento da produtividade acontece devido a reformas no sistema de financiamento, políticas de preços, corte dos subsídios, seguro rural e outras medidas que impactaram na produtividade agropecuária, aponta José Gasques.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então fica assim, né? Então valeu, valeu, valeu. Verdade é a palavra-chave hoje. Qual é a verdade, hein? Não existe verdade absoluta. O seu ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, olha, verdade é algo para você tratar aí com você mesma, com você mesmo. Quem eu sou, o que eu quero, o que é que eu sonho, qual é a coerência que eu tenho com aquilo que eu sinto e penso, como é que andam esses dois juntos, meus sentimentos, meus pensamentos. Eu prefiro sinto, logo existo, e depois eu penso e vejo para que eu existo aí, eu uso a minha essência, meus fundamentos para criar o propósito e assim ter uma vida de valor, uma vida íntegra, uma vida de verdade. Então essa é a verdade intransferível. Mesmo assim, você está a todo momento em evolução, a todo momento você pode melhorar, a todo momento você pode mudar e assim seguir em frente. Com relação às verdades, aos conhecimentos, eles estão todos sendo atualizados durante todo o tempo e a cada 5 minutos, a cada hora, a cada dia, você tem que dar um F5 e atualizar também as suas verdades a partir de novos conhecimentos, de novas luzes. Mas sempre, é claro, nunca ignorando a história, nunca ignorando fatos, porque às vezes as versões acabam ganhando maior principalidade, acabam virando as versões a realidade. Isso está na história, isso está na política e agora na internet. Então, as narrativas ganham peso de acordo com o argumento de quem a traz. É de acordo com o viés ideológico, dogmático de quem está contando a história, de quem está analisando. Mas se você vai para a fonte, se você vai para o fato, aí você mesmo firma a sua convicção daquilo que você pode validar como verdade a partir das suas experiências. Mas ainda assim, tem a abertura para se flexibilizar diante de um argumento forte e valioso, desde que ele não abandone a verdade, desde que você consiga separar a crença, desde que você consiga separar o dogma, o viés ideológico, seja político, seja religioso, daquele fato, daquilo que você valida realmente com algo que de fato ocorreu, de algo que aconteceu. Então tá bom. É isso aí. Todos os dias é para pensar, todos os dias é para descobrir algo novo em você, no mundo, e assim expandir a sua consciência e as suas possibilidades. Lembrando aí, né? Roberta vai falar de novo, mas ó, agendaatitude.com.br, como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Dá o recado final aí, Roberta, é com você.
E por hoje é isso. Não se esqueça de entrar no site agendaatitude.com.br e garantir a sua Agenda Atitude 2022. Amanhã, a convidada no Diálogo Nutritivo é Débora Brum. E ela vai falar sobre a arte de falar e influenciar. Até amanhã. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.